Sinfônica do Senai. E dia 9, às 11 da manhã, a Orquestra Sinfônica da Prefeitura de São Caetano do Sul. E tenham todos um Natal iluminado.
Duas empresas tradicionais prestando serviço para uma grande clientela conquistada com bom atendimento e qualidade de seus produtos. Center Carnes ABC, sempre com grandes promoções. Todos os finais de semana, assados prontinhos para serem saboreados. E mais, um frango assado, R$ 17,00. Dois frangos assados, por apenas R$ 30,00. E supermercado Comap. Pães quentinhos a toda hora e uma grande variedade em frios. Tudo com o melhor preço. Center Carnes ABC, Rua das Hortênsias 512. Supermercado Comap, Rua das Hortênsias 521. Na Vila Helena, em Santo André. Comap e Center Carnes ABC. Serviço e qualidade com bons preços.
Natal na Rádio ABC, sempre ao seu lado.
No aniversário de 64 anos de Mauá, quem ganha o presente é o povo. Na saúde, o Hospital Nardini recebeu leitos revitalizados para oferecer o que há de mais moderno à população. No dia 8 de dezembro, ficou marcado na história. A UPA Barão de Mauá abre as portas com espaço reformado, base fixa do SAMU e pronto atendimento infantil. Ao jovem, Mauá ganhou um novo Parque da Juventude, com pistas de skate, quadras, academia ao ar livre e base da GCM. Mas as novidades não param por aí, porque teremos também a Fábrica de Artes do Eixo Barão, com quadras poliesportivas, pista de skate e espaço multiuso. Parabéns, Mauá! São 64 anos, construídos por um povo valente e trabalhador.
João Ferreira. Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem acompanhando aí toda a nossa programação desde o início do sábado, lá atrás, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, encerrando o ciclo da madrugada com o Leandro Lopes, que está deixando aqui os estúdios da ABC, ele e a sua equipe. Seja bem-vindo, se você chegou agora, se você já estava conosco, muito obrigado por continuar aqui. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para cá no 44-35-9020. Pode ligar, se preferir, no telefone celular 997-666-555. Aliás, nesse número você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. 997-666-555. Se preferir, você escreve para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, ainda, se você preferir, você pode escrever uma cartinha para a gente, para a rua Itapiranga, 312-7090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você nos acompanha pelas imagens aqui das câmeras do estúdio, através do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Você assiste aqui as imagens em tempo real, o programa está ao vivo. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, ainda a primavera brasileira, por mais algumas poucas semanas. Hoje a equipe está a postos lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo som bonito chegar até você, e hoje acompanhado, está aqui acompanhando com a senhorinha Marcelinho, que é a filha dele, que vai, de fato é quem vai trabalhar aí na mesa de som, operar tudo aí. Nós estamos com a equipe lá nos telefones recebendo a sua ligação, o Danilo e o Edemar. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Eduardo Patrício com a gente hoje aqui também nos comentários. Recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, bom dia e muito obrigado por mais uma vez estar nos contemplando com os seus ensinamentos aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, que Jesus nos abençoe.
O Ângelo está com a gente porque hoje o tema é o Espiritismo e as outras religiões. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o Espiritismo, qual a sua relação com as demais religiões. Hoje nós analisaremos esse tema sob a perspectiva da filosofia espírita de Allan Kardec. Então, Ângelo, o Espiritismo e as outras religiões. Como é que a gente pode definir o Espiritismo? Dá para definir? Falar o Espiritismo é isso ou é aquilo? Dá para definir, Ângelo?
Dá, em termos, não fomos nós, né, que definimos, foi o próprio Allan Kardec, que foi aquele que codificou, como costumamos dizer, a doutrina dos Espíritos. A doutrina veio dos Espíritos, e ela ocorreu exatamente pela manifestação desses Espíritos, que sempre aconteceram em todas as épocas, em todos os tempos. O professor Liodes, seu nome real era Hippolyte Denizard Rivail, ele passara a estudar esses fenômenos a partir de convite de amigos, e observando fenômenos, então, à época muito em voga e bastante atuantes, como os fenômenos das mesas girantes, mesas que levitavam e bailavam como no ar, a partir de uma roda de pessoas que se tornavam envoltas, com causas inexplicadas a princípio. Portanto, a ciência clássica, que era quem deveria dobrar-se para estudar esses fenômenos, olhava com desdém, apontando seu dedo clássico e dizendo: olha, é embuste, são atos falsos, é mistificação, não há nada de ciência a esse estudar. E foi esse professor, então, que deu-se conta de ir observar esses fenômenos e observou que havia os Espíritos por trás de todos os efeitos. Então ele passou a dobrar-se dia e noite sobre esses assuntos e escreveu uma obra extraordinária, publicada em 18 de abril de 1857, que é a data, a origem do Livro dos Espíritos, que deu origem à doutrina dos Espíritos, definindo-a no seu frontispício, nesta obra, então, como filosofia a princípio. E mais tarde ele apontaria como uma ciência também, e ainda um pouquinho mais tarde como religião, tendo, portanto, três aspectos fundamentais. Então, dentro da sua maneira de observar, ele nos disse que o Espiritismo é a ciência que trata da origem e da relação deste mundo espiritual, da vida dos Espíritos, com a vida carnal ou a vida física.
Muito bem. Aliás, você que está nos ouvindo aí, Deixa eu fazer uma pergunta do dia para você. Como é que o Espiritismo pode ajudar você? Ou se ajudou, né? Ou como é que o Espiritismo pode auxiliar você? Escreve para a gente aí, na nossa página do Facebook Live da ABC aí, 1570. Como é que o Espiritismo pode ajudar você? Nós estamos aguardando a sua mensagem dizendo isso para a gente. Aliás, diga para a gente de onde você nos ouve, qual a cidade você está nos ouvindo e como é que o Espiritismo pode ajudar você. Hélio, o Ângelo fez uma apresentação e ele disse que o professor Kardec era um professor lionês. Por que a gente usa essa expressão, era um professor lionês?
Primeiro que Kardec, né, para que a gente... A biografia dele é extensa, né? Ocuparia algumas páginas para que nós conhecêssemos tudo o que ele fez. Ele era um grande cientista. Um cientista, ele era um pedagogo, um cientista da pedagogia da época. Ele conhecia muito, ele era discípulo de Pestalozzi, ele era muito conceituado, né? Então tinha que ser uma pessoa com o conceito que ele tinha para que ele pudesse dar validade a aquelas manifestações, como o Ângelo falou, que as ocorriam já até em forma de passatempo, muitas vezes, que as pessoas iam para aquelas festas, né, aqueles salões, ver aquelas mesas girantes, as coisas que estavam acontecendo. Eu vou falar um pouco sobre isso certamente mais tarde. Então tinha que ser uma pessoa que tivesse pudesse dar essa validade, a importância nos conceitos que iam surgir, e segurança até para que as pessoas acreditassem realmente que aquilo não vinha da cabeça de uma pessoa comum, e sim que estava vindo dos espíritos. Né?
Ângelo? Além de tudo, né, a questão lionês. Né?
Por que lionês? Era um professor lionês.
Não fala muito claramente. É que ele nasceu em Lyon, né?
Lyon, na França. Agora, Ângelo. Então, ele era um professor lionês porque nasceu na cidade de Lyon, na França. Mas essas coisas só aconteciam lá em Lyon? Não, só naquela cidade?
Pelo contrário, né?
Só aconteciam na França, porque não necessariamente era lá em Lyon.
Né? Exatamente, porque até essa época ele já morava em Paris, né?
Isso.
Ele era um cidadão do mundo, ganhou títulos honoráveis, como uma figura extraordinária, assim, chamado o bom senso encarnado, tinha obras literárias, inclusive muito populares na vida das pessoas, como educador, era uma pessoa generosa, filho de magistrados, seus avós eram magistrados, ajudava as pessoas, libertou muitas pessoas da cadeia, pais presos, às vezes por questões de dívidas, questões menores. Ele, como tinha uma influência no meio jurídico, ele ajudou esses pais. Era uma pessoa preocupada com as dores, com as aflições de todo mundo. Então era um homem honoris causa, como se diria, uma pessoa extraordinária.
As mesas não ficavam flutuando lá, volitando?
Não, isso começou, evidentemente, pelo mundo todo. Mas o ponto de partida foi a América, em 1848, chamada, até tem a data, 31 de março de 1848, com as mesas que começaram a gerar os fenômenos das pancadas, numa pequena cidadezinha, um condado, chamado Hydesville, Nova York, onde as irmãs Fox eram as chamadas médiuns, onde surgiu inclusive a alcunha médium, né, como intermediário, e a partir dali, os próprios espíritos orientaram através das médiuns para que esse fenômeno fosse tomado, uma mesa colocada ao centro, e ela levitava quando as médiuns tocavam essa mesa. E aí, a partir daí, todo mundo queria fazer. Explodiu isso pela América toda, dali partiu para a Escócia, se invadiu a Inglaterra, chegou à Alemanha, o último lugar que foi da Europa a ser visitado por esses fenômenos, inclusive, foi a França. Estava mais preocupado com os cafés, com as boates, com as danças de salão,
né? Os fenômenos.
Do que com os fenômenos espíritas.
Quem eram essas irmãs Fox? Eram duas senhoras, duas crianças?
Eram bastante jovens, quase adolescentes. Embora para a época, né, adolescente já era tido como adulto, tinha que se comportar como tal.
Mas é importante, né, a gente ressaltar a coragem que o Kardec teve, né? O professor Dinizar, na época, ele era conceituado, como o Ângelo destacou bem aí, e ele teve que assumir. Isso é verdade, né? Isso é verdade, isso ocorre. Mas ele não assumiu assim também, de graça, assim, de uma hora para outra, não. Ele foi pesquisar, ele saía com as perguntas no bolso, né? Ele fazia num lugar, fazia no outro lugar, ele fez todos os testes. possíveis na época para poder constatar a veracidade dessas informações. Uhum. A partir daí, sim, é que ele começou ele deu autenticidade a essas
respostas. Você está colocando claramente o Kardec, que ele partiu dos princípios da ciência, né? Fez observação científica, ele partiu de uma hipótese definida, um H0, e aí partiu disso, começou a buscar o fenômeno, estudar o fenômeno, tirar conclusões, e pôde generalizar, o que era mais importante, né?
Porque como ele era um cientista, né? Todo cientista é curioso, né? Por natureza, ele teve uma curiosidade natural por aquilo que ele pesquisa, né? Então ele viu, onde as pessoas viam ali uma possibilidade de uma brincadeira, perguntar uma brincadeira, uma coisa, ele viu a possibilidade de conseguir informações úteis para a humanidade. Ele falou, puxa vida, tanto que ele começou, quando ele o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz é o que é Deus, né? Ele foi atrás logo ele foi fundo. Então quem tem contato com os Espíritos, se nós convidamos os amigos que nos ouvem, que procurem esse contato, vai ver que a coisa é muito interessante, é muito profunda. Ele começa a coisa bem no fundo mesmo, coisa mesmo de cientista e também de filósofo, né, que ele também era.
8:13 e você que está nos ouvindo aí, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Deixa a gente saber aqui, liga para cá, participa 44-35-90-20 ou 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC e além de assistir aqui pelas imagens ao vivo das câmeras da ABC, você responde a pergunta, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Eduardo, conta uma coisa pra gente. O Espiritismo, a gente fala dele, e aliás hoje o tema do programa é esse, o Espiritismo e as outras religiões. Mas é comum nas casas espíritas as pessoas falarem assim, não, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Como é que, por que que tem essas três coisas? É ciência, a filosofia e a religião. Como é que pode uma coisa assim, uma doutrina codificada, ou seja, trabalhada nos seus códigos elementares, nos seus códigos estruturais, ser categorizada como ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo? Como é que pode isso?
Bom dia a todos. Na verdade, a gente pode entender que o Espiritismo, ele não foi criado inicialmente como religião, porque não tinha um ritual ou um dogma que pudesse se basear num princípio religioso maior, né? Ela surgiu como ciência por causa dos estudos exatamente de Allan Kardec. Foi surgindo aos poucos com seus estudos, suas observações, em função daquilo que ele entendia haver uma inteligência maior por trás de tudo isso que se levantava na época. Então, estudando dessa forma, como cientista que era, ele foi entendendo que existia uma razão, uma causa justa e inteligente por trás disso. E ele foi estudar essa questão científica do negócio do Espiritismo, negócio, maneira de dizer, né? Na época, uma condição diferente, na verdade. A filosofia veio com um aspecto de identificar o propósito disso. Para que se existia uma situação dessa, de ter um relacionamento com entidades desconhecidas à época? Qual a finalidade maior para isso? E por que se interessaram tanto com essa curiosidade inicial, com esse ensinamento? E foi se desenvolvendo as questões do estudo e do ensinamento, vendo que existia essa inteligência e que havia um propósito maior de nos trazer uma mensagem positiva. E essa foi a filosofia do estudo do Espiritismo. O que que eles queriam nos dizer, os Espíritos, com relação ao mundo que a gente estava descobrindo à época, né? E a religião veio quando todos os ensinamentos nos trouxeram a mensagem de Cristo, de Deus, de toda a nossa reforma necessária como seres humanos. E aí se criou essa trilogia, vamos dizer assim, de que a doutrina não é uma coisa única. Ela foi baseada em estudos científicos, na filosofia do que eles queriam nos trazer e principalmente nos ensinamentos do mestre, que a gente viu que foi complementado com o que nos trouxeram os nossos irmãos do Espiritismo, né?
Muito bem, 8:17, Hélio.
Só para não perder esse fio dessa meada, É que lembrar o seguinte, que como Kardec era conceituadíssimo, né? O professor Rival era conceituadíssimo, ele atraiu os grandes cientistas da época, né? O Ângelo tem uma memória melhor para citar alguns nomes, como Crookes e outros cientistas médicos da época, foram atraídos em função dele ter abraçado a causa. Se ele abraçou a causa é porque é sério. Então, outras pessoas muito sérias, outros cientistas também entraram junto com ele. Bom, se ele está, deve ser sério essa coisa. Então a causa é séria. Então ele foi abraçado. Tem alguns nomes, você lembra alguns nomes?
Olha, sim, tem, né?
Zapoff, entre outros tantos, né?
A gente pode lembrar, inclusive, do professor Gabriel Delany, um grande engenheiro francês,
né? Como Victor Hugo,
que não trabalhou diretamente com ele, né? Mas porque a diferença de idade era muito grande. Mas ele era da época, e ele dizia claramente, né, o Gabriel Delany, que devia existir um princípio inteligente, que ele concluiu por isso, atrás de tudo, né? Não era possível que as coisas existissem sem um princípio inteligente.
Victor Hugo mesmo, né? O Victor Hugo, ele fez grandes experiências, que ele estava exilado, né, da França na época, ele fez grandes experiências fantásticas. Eu estou até lendo há pessoas que dizem, na França não tem nada, não ficou, não, mas tem no Memorial de Victor Hugo, que está na França hoje, lá tem esses escritos, esses manuscritos dele, eles faziam atas dessas reuniões, dessas mesas girantes, né, dessas mesas, atas, onde eles conversaram com espíritos eméritos, né, grandes espíritos, onde eles fizeram, e tem essa. Então tem um livro que está escrito, não é um livro espírita, está aí, que chama assim, As Mesas. E que está aí disponível.
E o Espiritismo foi o grande confortador dele, não foi?
É?
Do Victor Hugo?
Foi. Ele teve uma tragédia pessoal, né?
Com a filha,
uma,
né?
Uma filha que desencarnou nas núpcias com o marido, afogada no barquinho onde estavam, naufragaram, morreu filha e o genro. E depois, ele exilado já, Madame Girardin, que foi uma das que desenvolveu uma das mesas pequenininhas, para facilitar a comunicação com os espíritos, sob a orientação desses mesmos, foi visitá-lo. E ali, depois de muitas, muitas e muitas tentativas, as mesas giraram, e eis quem surge na comunicação, a filha dele. Ninguém teria coragem de mentir sobre um assunto desse. Era muito delicado, e foi muito emocionante.
Eduardo.
Só para complementar, um nome importante que surgiu com Kardec na época dos seus estudos iniciais foi Mesmer.
Mesmo.
Na época do magnetismo, que foi o que despertou a curiosidade ou o interesse, na verdade, de Kardec para continuar estudando o espiritismo.
Aliás, muito bem lembrado pelo Eduardo, porque o Mesmer, né? Quando Kardec nasceu, uma diferença, né, entre o momento em que o Kardec nasceu e que o Mesmer morreu, desencarnou. O Kardec estava com 11 anos quando o Mesmer desencarnou, né? E o Kardec se interessou pelo mesmerismo, pela teoria do magnetismo animal, mineral transformado para um animal, né? E aí ele foi estudar e aí deu toda... Aliás, incluiu um capítulo lá na Gênesis para falar disso, né? Muito bem, são 8 horas e 20 minutos. Você está conosco aqui na ABC, também pelo Facebook Live da Rádio ABC 1570. E nós estamos com Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o Espiritismo e as outras religiões. Pergunta do dia: como é que o Espiritismo pode ajudar você? E nós queremos saber, liga para a gente aqui, deixa sua mensagem no Facebook Live, explica para a gente como é que o Espiritismo pode ajudar você e também diz para a gente de onde você está ligando. Clarissa, bom dia, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Já tem alguma resposta para a nossa pergunta do dia?
Bom dia, Toribio, bom dia aos ouvintes, já temos resposta sim. A Thelma Leão, por exemplo, disse que o Espiritismo pode nos ajudar dando meios e caminhos para seguirmos na vida de uma moral cristã.
É verdade, é verdade. Nos ajuda muito na elevação da moral, né? Principalmente na moral baseada em Cristo, né?
Com certeza. E também eu queria aproveitar o momento, Turibe, mandar um abraço para quem está passando lá, desejando um bom dia.
Lá aonde? Passando lá onde?
Lá no Facebook.
Ah, na nossa página do Facebook, da Rádio ABC.
Rádio ABC, exatamente. Mandar um abraço para Ivana Galindo, Santa Parolis, Leila Velar, Patrícia Conejeiro, Yara Delanossi e Sandra Bronson.
Ô Clarissa, conta pra gente aí, como é que a gente faz, como é que o nosso ouvinte faz para entrar na página? Ele acessa o Rádio ABC, mas de que maneira?
Lá na barrinha de pesquisa do Facebook, pode colocar a Rádio ABC, aí é só entrar, vai aparecer o nosso vídeo ao vivo, ou também digitando Semeando a Boa Nova, que o nosso vídeo ao vivo também está lá. E aí, para achar o nosso Semeando a Boa Nova, é só ver o microfoninho azul.
Clarissa, uma pergunta. Você que está aí pilotando aí a internet. Na época do Kardec, a gente não tinha o desenvolvimento da tecnologia como nós temos hoje, do ponto de vista das comunicações, pelas redes mundiais de computadores, etc. Era tudo ainda de uma maneira ainda empírica da época, né? Sem a tecnologia atualizada para o momento de hoje. A tecnologia da época era outra, né? E o Kardec, ele usou uns princípios de comunicação com os espíritos, né? Usando lá mediunidade, não é? Que ele usava. O que é a mediunidade, Clarissa, que tanto se fala no espiritismo e que é um negócio tão assim que nos diferencia das demais religiões? O que é a mediunidade? É só o espírita que é médium? Por que as outras religiões não entram na questão da mediunidade? É só o espiritismo que focaliza isso?
Todos nós somos médiuns, né, Tribe? Na verdade, a mediunidade, ela ocorre através do nosso pensamento. Então, a gente entra em contato com o plano espiritual, com os espíritos, que, aliás, é uma das coisas que o espiritismo nos traz, mostrando que a vida não acaba aqui, né, que depois, quando ocorre a morte do corpo físico, nós continuamos vivendo. Então, nós continuamos em espírito, que é a nossa vida verdadeira. E esses espíritos entram entram em contato conosco através do pensamento. Então, daí a gente entra em sintonia e consegue expressar o que eles gostariam de nos dizer. E não só nos dizer, eles sentem, né? A gente também entra em contato com eles quando nós temos a mesma sintonia de sentimentos. Mas no caso do Kardec, né, ele baseia, né, essa doutrina, né, o que é o espiritismo, através dessa comunicação com os espíritos, que foi ali através dos cestos, né, através do método que ele desenvolveu. Enfim.
Através dos cestos, como é que é isso? Explica pra gente o que é o. Como é que é, Ângelo? Explica isso. Como é que o Kardec desenvolvia a mediunidade e usava cestos? Como é que era isso?
Kardec si mesmo não era médio. A palavra médio vem do latim de intermediário. Não nasceu aqui com Kardec, ela já existia anteriormente. Tanto que na América, nos Estados Unidos, ela é utilizada largamente. Os médios ali, mesmo não sendo espíritas, notadamente, ou seja, não seguindo a filosofia, a doutrina espírita, mas eles se portam como agentes intermediários entre o mundo espiritual, inclusive trabalhando como agentes de cura, como psicômetros, fazendo análise de pessoas perdidas, desaparecidas, investigando os crimes, onde a polícia não consegue chegar. Então eles têm uma atuação muito grande na vida comum nos Estados Unidos, inclusive é muito comum ver os filmes aí e documentários falando de casas mal-assombradas, também levam os médiuns, enfim. E não são necessariamente espíritas. Eles creem na espiritualidade, são espiritualistas. Já o espiritismo é uma doutrina própria que nasceu na França com Allan Kardec.
E essa história do cesto, o que é isso aí, Ângelo?
Esse cesto foi uma técnica que os espíritos foram orientando para agilizar a comunicação. Porque a comunicação com as mesas girantes funcionava assim, os médios, como nós aqui estamos, quem pode ver no Facebook Live, né? Pode mais ou menos nos ver aqui, nós estamos mais ou menos num círculo. Lá as pessoas sentavam assim, colocavam-se as mãos sobre as mesas e tendo um médium presente, precisava desse médium, e é um médium específico, que tem médiuns de diversas faculdades, são mais de 70 faculdades possíveis, mediunicamente, tem que ser um médium de efeitos físicos. Esta mesa levantava. E aí as pessoas faziam perguntas e através da batida do pé da mesa ou de um estalado que se fazia nela, os espíritos respondiam. Então era uma coisa demorada, pois que era tipo tipográfico. Então dizia-se uma pancada para sim, duas para não, ou a pessoa ia falando o alfabeto A, B, C, a hora que a mesa dava a pancada, anotava. Então era muito moroso, muito difícil. E os próprios espíritos orientaram para que se colocasse um lápis numa cestinha, enfiasse-se um lápis,
um apoio,
colocava-se as médias, às vezes uma, duas, normalmente até duas, colocavam as mãos sobre esse cestinho e este passava a deslizar sobre um papel ou sobre uma pedra de ardósia, escrevendo de forma mecânica.
Ângelo, isso tudo nos leva a uma pergunta, né? Essas explicações que você, o Hélio, o Eduardo, a Clarissa acabam de dar para a gente aí, nos levam a uma pergunta. Tudo isso, por que o Espiritismo tem alguma finalidade, tem alguma missão diferente das outras religiões? Porque é tão simples e ao mesmo tempo tão fascinante, né, olhar tudo isso, ver como tudo isso aconteceu. Hoje isso é natural, né, nem acontece mais desse jeito. Mas isso aconteceu num momento em que a humanidade não tinha desenvolvimento tecnológico, não tinha desenvolvimento científico, como tem hoje, né? E, então, o Espiritismo tem alguma missão diferente das outras religiões? Tem alguma coisa diferente?
Ele tem a particularidade exatamente de despertar a consciência humana para a vida espiritual, que a vida não acaba. Aliás, Jesus já fez isso. Mas o que aconteceu é que com o passar dos séculos, essa mensagem ela foi caindo, meio no esquecimento mesmo, foi sendo amortizada. Os compromissos negativos humanos e religiosos, muitas vezes, foram deturpando essa mensagem inspiradora. Então o Espiritismo veio para dar uma sacudida mesmo nas coisas.
Mexer mesmo. Para
mexer e despertar, sendo considerado assim, a terceira revelação.
Clarissa.
E fora também, né, que o Espiritismo, ele nos auxilia a compreender de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, né, por que existem tantas dificuldades. Porque quando Jesus esteve aqui, ele realmente foi um espírito mais evoluído, ele foi um marco, né, para a sociedade. Naquela época, Turido, era olho por olho, dente por dente. Depois de Jesus, ele trouxe uma mensagem de amor, de perdão, né? Mostrou que o Pai era amoroso, que Deus não era vingativo, como se imaginava, enfim. Só que ele não pôde dizer tudo naquele momento, porque as pessoas não estavam preparadas para aquela mensagem toda, para todo aquele conhecimento que ele vinha trazer. Então Jesus, ele traz todas as bases, ele traz todo o ensinamento, mas ele fala por parábolas. E, só que também, naquela época, Jesus promete um consolador prometido, né? Um consolador que viria no futuro esclarecer algumas coisas, explicar as parábolas, explicar os ensinamentos que ele trouxe. E aí vem o Espiritismo, né? Trazendo de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente passa por tantas dificuldades, sabe? Mostra a justiça divina, mostra o amor de Deus por cada um de nós. Essa consolação, você falou, né, sobre o caso do Espiritismo, que ele ajudou Vitor Hugo, e essa função do Espiritismo, consolar, trazer esperança, trazer coragem, trazer fé, né? Antes da curiosidade sobre os fenômenos mediúnicos, o Espiritismo é muito mais que isso, né? Ela é a mensagem, ele é a mensagem do Cristo para cada um de nós.
Muito bem. Hélio.
É que a principal função, ele auxilia, é o maior auxiliar do progresso moral da humanidade. Porque as pessoas, não, muitas vezes, elas só acreditam quando tem algumas provas. Então, naquela época, a humanidade passava por uma fase onde se já se desconfiava de que não existia mais nada, porque as religiões da época, que predominavam na época, elas cometiam alguns exageros em função de manipulação do político e do povo através da religião. Então havia uma descrença muito grande naquela época em relação no vocábulo religião, né, naquele momento, ele estava bem desgastado, as pessoas não acreditavam muito mais na questão de ter religião, né? Como hoje, inclusive, volta a acontecer na Europa novamente, esse fenômeno volta a ocorrer novamente na Europa hoje, né? As pessoas falam assim: ah, a religião é guerra, sabe? A religião vai ter pinimba, vai ter uma discussão, vai ter uma briga, sabe? É disputa por poder. E naquela época isso era muito mais acentuado, como está se acentuando novamente nos dias de hoje. E então foi preciso que os espíritos falassem na época, né? Por isso, porque podia qualquer encarnado trazer essas informações, porém não seria ouvido. Foi ouvido, porque veio dos espíritos. Bom, os mortos falaram, estão falando. Então as pessoas começaram: opa, pera um pouquinho, tem mais alguma coisa aí, né? A vida continua mesmo. E a partir daí, isso tem um impacto muito grande. Então é aqui, por isso que nós chamamos, dizemos que é o grande auxiliar para o progresso moral da humanidade. É o Espírito de vida auxilia, porque as pessoas, quando elas tomam conhecimento, quando você fala de uma sessão de psicografia, nós tivemos agora recentemente, lá, há duas semanas atrás, no Semeador. Quando a pessoa vê uma sessão de psicografia, ela muda, viu? Quando ela percebe, opa, pera um pouquinho, tem gente lá descrente que vai lá só para, né, opa, tem, a vida continua mesmo, né, tem alguma coisa a mais, né? A parte da pessoa muda, há uma mudança muito grande nas pessoas. Né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Tem gente respondendo sua pergunta.
Uma pergunta, pergunta de hoje, hein? Como é que o Espiritismo pode ajudar você? Responde pra gente aí. E aí, Clarissa?
A Yara Della Nossi fala.
Quem que é? Quem que é?
Yara Della Nossi.
Yara, a Yara Della Nossi. Obrigado, Yara.
Ela fala que o Espiritismo nos traz esclarecimento, aprendizado, e nos tira da zona de conforto de acreditar que tudo acaba após a morte.
Uhum.
Olha só. Mandar um abraço também para Rosicário e para Marineide Turíbio.
Muito bem, tá aí você nos ajudando a fazer o Semenda Boa Nova. São 8h32, nós vamos fazer uma pequena paradinha aqui. Marcelinho está lá, apostos, pilotando os botões que fazem essa magia do rádio acontecer nesta manhã bonita aqui. Chuvosa, mas está bonita, né? O dia está claro, está bonitão aí. Nós estamos na primavera brasileira. O Natal está chegando, falta algumas semaninhas só.
As plantas estão felizes,
as
né?
Plantas, com a chuva. Nós estamos todos felizes. São 8h32, nós vamos fazer uma paradinha, voltamos já já. Você que está aí na nossa audiência, liga para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. Aliás, nesse número você também manda mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. E responde a nossa pergunta, tema de hoje: como é que o Espiritismo pode ajudar você? Hoje nós estamos falando do Espiritismo e as outras religiões. E vai ficar uma pergunta para o Ângelo responder já já aí no nosso retorno. Ângelo. Já que nós estamos, o tema de hoje é o Espiritismo e as outras religiões, qual é a diferença que tem entre o Espiritismo para as outras religiões? Você vai responder já já. Está com o Marcelinho agora. Obrigado por você estar com a gente. Não muda de emissora, não. Fica por aqui.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Um abraço carinhoso para você que nos ouve pelas ondas da 590 AM na Baixada Santista, pela Rádio Atlântica lá de Santos, mas que abrange toda a rádio, toda a Baixada Santista. Liga para a gente aqui, diz em que cidade que você está, manda WhatsApp para a gente, manda mensagens. Entra na nossa página do Facebook Live, lá na Rádio ABC 1570, posta lá o seu comentário, compartilha com seus amigos aí, né, na sua rede social, a nossa imagem aí, a nossa página. São 8 horas e 34, tema de hoje, o Espiritismo e as outras religiões. E você responde a pergunta do dia: como é que o Espiritismo pode ajudar você? Todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Entre mim, você falou que está garoando, né? Está chovendo lá fora.
Está uma garoa,
né? Mas diz que as coisas de Deus, Deus é sempre justa, né? É tudo certo. Diz que um dia de chuva é muito ruim para o pescador, mas é ótimo para a minhoca, né?
Como é que é?
Essa diz que um dia de chuva é muito ruim para o pescador, mas é ótimo para a minhoca. A
minhoca
ganhou uma sobrevida. Ganhou
uma sobrevida.
Boa essa, deu. E amanhã...
Não foi na internet isso não, viu, Clarice?
E amanhã, porque amanhã, se você não tiver... Ó, aqui um programa bom para amanhã. Amanhã, lá no Semeador, nós vamos ter um encontro. Um encontro mensal sobre harmonização pessoal e familiar.
Uhum.
E nós vamos falar amanhã sobre a síndrome do ninho vazio.
Síndrome do ninho vazio.
É uma coisa muito interessante, um tema interessantíssimo, oportuno, né?
Uhum.
Para o momento que nós estamos vivendo. Começa às 10 horas, às 10, 10h30. Começa, chega às 10 horas, tem um cafezinho lá, tem uma bolachinha, para a gente fazer lá um social, lá a gente conseguir... Bater um papo.
Quem é que vai falar disso aí lá amanhã? Sobre isso?
Amanhã vai estar lá de Olinda.
Nossa companheira de Olinda, Couto. Olinda Couto
vai
bom.
Estar lá falando amanhã, lá na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. Estacionamento fácil, tem inclusive dentro no local, tem estacionamento no local.
10:30 da manhã.
10:30 da manhã. Se tiver sol, é gostoso. Se tiver chuva, melhor ainda, porque você fica lá agasalhado dentro lá do ambiente, um ambiente gostoso e agradável, e você vai se receber muito.
Aliás, um abração para a Diolinda, que tem sempre um aprendizado importante para passar para a gente. Nesse tema, inclusive, nós estamos muito. A expectativa é muito grande, né? Estamos com muita esperança de aprender bastante com ela.
E ela está vivenciando isso, né?
Ah, bom. Todos nós passaremos por isso um dia.
Ela está vivenciando isso.
Muito bem. Clarissa, o que você tem para falar para a gente também,
tem
Clarissa?
Tem mais um evento bem bacana durante a semana, Turíbio. Chá Bingo de Confraternização de Natal do Grupo Espírita Seara das Fraternidades.
Lá de São Caetano.
Lá de São Caetano. Ele vai acontecer no dia 11/12, agora, nessa semana, a 1h. Lá no local, não é em São Caetano, mas não é no Seara. Vai ser no Clube Gonzaga. É Rua Luiz Louzã, número 170, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. O valor do convite é R$ 25,00. Lembrando, né, que toda a renda é aplicada para novos projetos e manutenção do Seara das Fraternidades.
Mas quando que é?
Dia 11 agora. 11/12, a 1h da tarde.
Segunda-feira.
Terça-feira.
Muito bom, tá aí. Ângelo, ficou uma pergunta para você antes do nosso intervalo. Qual é a diferença do Espiritismo para as demais religiões?
Basicamente é que o Espiritismo não tem dogmas, né? São verdades inamovíveis ou inquestionáveis. Toda a verdade que o Espiritismo proclama é baseada em estudo, a análise, na ciência mesmo, dentro de um método de observação. E, portanto, ele pode modificar-se a sua própria opinião conforme ele for entendendo que aquilo já não é mais, não atende mais a necessidade do conhecimento. Em verdade, ele forma as suas bases e as mantém muito seguras nesses anos todos pelos quais tem desenvolvido mais de 150 anos que doutrina espírita está em. Então, é basicamente, a parte mais importante é essa. E a fé raciocinada. Enquanto todas as religiões proclamam, né, que devemos crer no Espírito, o Espiritismo nos prova ela. Então, ele nos dá uma maneira de crer através do raciocínio, não só simplesmente crer por crer. Não adota rituais também, embora os espíritas, que são pessoas e, portanto, humanos, podem ser que adotem, porque é uma questão do ser humano. Mas a doutrina em si mesmo não tem rituais. Ela é uma doutrina com consequências morais, como o nosso irmão ali, inclusive, nos informou um pouquinho antes no bloco anterior. Então, ela também tem muitos pontos em comuns com todas as religiões, não só diferenças. Né? A caridade, o amor a Deus, Cristo como modelo e guia da nossa vida, a base moral cristã. Nós, espíritas, somos cristãos, embora não sejamos muito bem considerados assim por muitos dos nossos irmãos, também cristãos. Mas faz parte da observação, da caminhada de cada qual. Mas somos. Nós amamos o Cristo, é quem nos espelhamos ou tentamos nos espelhar para nos conduzir.
8:39, Hélio.
Porque Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele trouxe um alento, um grande alento para a humanidade da época, os judeus, inclusive, que viviam ali onde ele estava, porque ele, quando ele falou assim que você tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, que essa era toda a lei e os profetas. Parece que isso, falando isso hoje, isso parece que não tem muita importância. Mas para a época, que as pessoas que não conheciam a lei, as leis, elas eram julgadas impuras, elas sentavam em lugares menos atrás na sinagoga, elas tinham uma série de restrições, era horrível a pessoa viver naquela época sem conhecer todas aquelas leis mosaicas, e era impossível que as pessoas todas conhecessem, principalmente os pobres, né? E então, quando Jesus falou que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que essa era toda a lei e os profetas, aquilo trouxe um ânimo para a humanidade da época, mas muito grande. A gente não consegue hoje avaliar o quanto isso foi importante. E o Espiritismo também fez algo semelhante. Quando veio, ele disse o seguinte: não mais penas eternas, senão a vida progressiva, com desfalecimento temporário, mas sem paradas definitivas, sem progresso, sem condenação irremissível, não mais apenas como vingança, como uma espécie de ódio do Criador pela criatura, mas como um remédio com um fim de cura, como um passo para o progresso. Essa informação, naquele momento, quando as pessoas viram que não existia mais penas eternas, né, e que a vida é progressiva, que você tem novas oportunidades, você pode se recuperar de um equívoco, isso tudo tem uma função assim muito grande para as pessoas que cometeram e que se envolveram em equívocos assim mais complexos.
8h41, nós estamos aqui ao vivo com o Semenda Boa Nova, hoje com o tema o Espiritismo e as outras religiões. Pergunta do dia, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Liga para cá, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, nós estamos aguardando a sua ligação. Diz para a gente aí como é que o Espiritismo pode ajudar você. Semana que vem, hoje está com a gente aqui o Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Semana que vem estará conosco aqui a nossa companheira Iris Maria Veiga com o tema Orgulho e Humildade. Todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem com um livro espírita, ou ligam, ou acessam a nossa página no Facebook Live, que a Clarissa monitora tudo aqui, as redes sociais, concorrem como brinde a um livro espírita, que é gentilmente oferecido para a gente aqui pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Instituto Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Semana passada ganharam os livros a Nelly da Vila Zelina e o Ricardo Leal Neto, e eles podem passar lá no Semeador, no Núcleo Espírito Semeador, para retirar o livro, inclusive amanhã, como vai ter lá um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, eles podem buscar esses livros lá amanhã. Você também pode ir lá amanhã, participar desse encontro amanhã às 10h30 da manhã. Estamos aguardando você lá para tomar um cafezinho gostoso com a gente lá e aprender bastante com a nossa companheira Deolinda, que vai falar sobre a síndrome do ninho vazio. Muito bem, 8h43, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? O pessoal está respondendo a pergunta do dia, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
Tá, o Paulo Lucarini, por exemplo, comentou que o Espiritismo nos ajuda trazendo luz.
Ah, perfeito, um abraço para ele.
Mandar um abraço também para Sheila Paulo Vica, Adelina Meneghetti, Antônio Paz e Paulo Cândido dos Santos. Turíbio, teve um ouvinte que entrou em contato conosco e pediu para a gente repetir o nome do livro da semana passada, do Jerônimo Mendonça.
Ah, livro...
Que é o Gigante Deitado.
O Gigante Deitado é o nome do livro.
O Jerônimo Mendonça, né, até aproveitando a oportunidade, para quem puder ler esse livro, leia, porque ele foi um propagador da doutrina espírita. Ele tinha muitas dificuldades e limitações físicas. E ele ia, Turíbio, com a cama dele, porque ele não se movimentava, levando a palavra de amor. Para quem tiver a oportunidade, pesquise uma palestra dele no YouTube, chamado Alegria de Viver. Então você vê aquela pessoa com diversas limitações físicas, levando ali a alegria de viver para os corações.
Aliás, a cama dele era uma cama adaptada a ele, ao corpo dele, porque ele tinha muitas limitações físicas, né? Perfeito, totais limitações. 8h44, nós estamos falando sobre isso. Ângelo, existem religiões, Ângelo, que se manifestam, né, que se dizem que são expressão da verdade. De acordo com o Espiritismo, existe alguma maneira de se reconhecer uma religião, saber se ela pode ser útil para o ser humano? Tem alguma maneira de saber se a religião pode ser útil mesmo, se ela é a verdadeira mesmo?
Toda religião é expressão do amor de Deus manifestada na própria vida. O sentido da palavra religião é religare, de religação, ou seja, nos religar à origem da onde viemos, pois que Deus é o princípio de todas as coisas, de tudo que existe, da vida como um todo. Então a religião é como o orvalho da manhã que, quando cai nas pétalas das flores, embelezam-a como se fossem joias vivas reluzindo a luz celeste, mas que, quando caem no pó do solo, tornam-se lama. Então nós podemos ser como a pétala das flores a reluzir a verdade com a beleza que ela é, com a grandiosidade que ela é, ou misturar com a ganga das nossas mesquinharinhas humanas e torná-la lama. Então, realmente, a boa religião é aquela que transforma o ser humano, que o ajuda a se tornar melhor para a própria vida, para a sua mesmo e, sem dúvida, para a dos outros, porque se fosse só para a sua, é um pouco egoísmo. Então tem que ser de uma maneira geral. É aquela que faz o maior número de homens de bens, é a melhor religião.
8h46, esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Nilo de Jardim, 1168, em Santo André. Para você ir lá tomar um cafezinho, ler uma boa obra lá, passar alguns momentos descontraídos com seus amigos. 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. O Espiritismo e as outras religiões é o nosso tema de hoje. Eduardo, quando a gente fala do Espiritismo, é comum a gente dizer assim: olha, eu vou, as outras religiões, né, possuem os seus templos, os seus locais de culto, as suas igrejas, os seus locais fisicamente dimensionados. O Espiritismo tem o que nós chamamos de Centro Espírita, que é uma denominação, inclusive, que foi trabalhada por Bezerra de Menezes, né, um organismo central para congregar toda a ciência espírita, né? E o Centro Espírita, ele tem algumas casas, tem lá, fica numa casinha mesmo lá, normal, como outro qualquer, outras são um pouquinho mais acomodadas, são um pouco maiores e tal. Qual é a fundamentação? Por que o Espiritismo não tem o templo religioso, né? Não tem lá a sua característica religiosa fundamental, que é uma construção especial só para ele, dotado de padre ou de um condutor, alguém que seja um condutor do cerimonial? Por que o Espiritismo não tem isso?
Bom, Toribio, na verdade, o Espiritismo...
Aliás, só um minutinho, antes de mais nada contra as religiões que tenham. Apenas uma, nós temos que dizer aqui, das diferenças do Espiritismo e das outras demais religiões.
Exatamente. Eu entendo que o Espiritismo, por sua simplicidade e por pregar justamente o desapego à matéria, não dá a importância e não se preocupa com a condição de ter um templo específico para isso. São casas que normalmente são criadas e formadas justamente em imóveis, às vezes cedido, emprestado, e até que se conclua uma condição de um volume muito grande de pessoas, acabam se ajustando num local para poder recolher ou acolher essas pessoas. Mas não com a finalidade de se mostrar um templo, uma... Tanto é que você vai num centro espírita, não tem imagens, quando muito quadros de Jesus mostrando a sua... o seu amor para com todos os seres, e não é pregado em nenhum instante a necessidade de se ter um local muito sólido para isso, né? Porque o Espiritismo, na verdade, está dentro de cada um. O que a gente busca e vai ouvir num centro espírita é a palavra de Deus, e é isso que deve ser relevante e importante quando se fala de Espiritismo. Então não existe realmente, não é comparável a nenhuma das outras religiões em relação ao local que se tem para essas reuniões. É muito simples, a gente sempre sabe que vai lá, é uma palestra de meia hora, onde é falado sobre Jesus, os temas que Jesus nos trouxe. Os passes, normalmente é uma sala também muito simples. E as pessoas trazem disso justamente o desapego material, que é uma das bandeiras do Espiritismo. Então, em função disso, não faria nenhum sentido alguns templos suntuosos, que é totalmente contrário à simplicidade e o desapego que se prega no Espiritismo. Por essa razão, a maioria das casas são normalmente simples, conforme o atendimento que presta, algumas até com um número grande de pessoas, por isso são também grandes, mas em função do atendimento prestado, e não com a ideia de se mostrar alguma coisa concreta, mais
suntuosa, né?
Suntuosa nesse sentido.
Hélio?
É o importante também ressaltar, né, além de tudo o que o Eduardo falou, é que a palavra centro, né, significa onde você converge, né? Você vai convergir para algum lugar as pessoas que são espíritas, que têm afinidade com o tema, elas convergem para um certo ponto, um centro, um local onde eles vão conversar e vão se reunir ali e desenvolver esses conhecimentos. E também lembrar de Jesus no poço de Jacó, quando ele encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana pergunta para Jesus onde ela deveria ir para adorar a Deus, né? Se no templo dos samaritanos ou no templo dos judeus que ela tinha. Ele fala que ela não precisava ir a lugar nenhum, não, que ela se entrasse no seu quarto e com ela mesma ela se reunisse com Deus dentro do seu quarto, em qualquer lugar se reuniria. Então o centro não é necessariamente um lugar que a pessoa precisa ir para encontrar Deus, né? Ela vai lá para encontrar outras pessoas que se afinizam com as ideias da espiritualidade, do progresso, pelas informações que vêm através dos espíritos. Mas Deus a pessoa encontra em casa. E ele tem que ser simples. Por que simples? Porque você não pode impor condições para que as pessoas frequentem um determinado lugar. Ah, eu tenho que ir com uma roupa tal, tem que ir de uma forma tal, só posso ir se eu for assim, eu só posso conseguir falar lá se eu tiver um curso tal, eu só posso sair. Então não tem nenhum tipo de hierarquia. Hierarquia zero, não há hierarquia nenhuma. As pessoas entram lá, às vezes, como assistidas, vão lá em busca de ajuda, e daí, duas semanas, ela está ajudando, né? Ela pode sair da fila, daquela fila que entrega lenço, né? Que pega o lenço e pega, vai na fila que entrega o lenço para quem está chorando, sabe? Quer dizer, essa é a função, né?
8h51, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein? Telefone, WhatsApp, pelo Facebook?
Queria mandar tem gente se comunicando aqui, Toribio. Tem uma nossa ouvinte, a Ana do México, ela mandou um recado muito carinhoso para nós. Ela diz que sempre que pensa no programa, sente algo bonito que esquenta o coração.
Ah, que bacana. Obrigado, Ana. Tá nos ouvindo lá no México?
Lá no México. Às vezes ela não consegue ouvir na hora, por conta da diferença de horário, mas ela ouve depois.
Peraí, o Hélio tá querendo falar alguma coisa aqui. Fala, Hélio.
Foi no México, né? Foi no México. Eu quero lembrar que nós vamos ter o 9º Congresso Espírita Mundial na Cidade do México.
9º Congresso Espírita Mundial na Cidade do México.
Vai ser dia 4, 5 e 6 de outubro agora, 2019?
Ah, em 2019. Daqui um ano.
Mas é que tem que se programar, né?
É verdade.
Porque não é tão... Não está ao alcance de todos, às vezes, financeiramente. Você não consegue. Mas se você se programar, resolver colocar isso como uma forma, um objetivo seu, né? Aí para o futuro próximo, e você visitar a Cidade do México e ter um motivo assim bastante interessante para você fazer uma viagem para fora do Brasil, né? Uhum. Vamos lá, será discutido o tema central, edificando o espírita do futuro, o ser espiritual do futuro, né? Quer dizer, como é que vai ser esse ser espiritual do futuro? Já que a Organização Mundial da Saúde colocou a palavra, colocou como condição de saúde a saúde espiritual. Então isso vai ser desenvolvido, esse processo, temos que começar a trabalhar muito sobre isso, que é ser um ser espiritual do futuro, como vai ser essa pessoa, como que tem que ser. Então isso aí vai ser explorado nesse congresso, 9º Congresso Espírita Mundial, na Cidade do México. Vai falar sobre psicologia espírita, papel da mediunidade, a saúde integral do ser, novas tecnologias para a formação infanto-juvenil, que hoje nós estamos passando por um período, uma grande transformação nessa com os tablets que ficam no mundo das crianças e dos jovens aí, né? Desafios das casas espíritas na transição planetária.
E como é que a pessoa faz para ter mais informações disso tudo, hein?
Olha, existe um site chamado www, né? Os três W's, né? Ponto, nove, número 9.
Numeral 9.
Número 9. Palavra 100 em minúscula, 100 com
C-E-M,
100.com.
900.com.
Aí você entra lá, você vai ter todas as informações, como é que você faz, que poderia fazer para
participar. Vou pedir para a Clarissa colocar no nosso site, no nosso post aí, né? Fazer a postagem na nossa página a respeito desse endereço aí. No Congresso Espírita Mundial, né? No 9, numeral, www.900.com.com.
.com, só ponto com. Tá. Entre os convidados, assim, dos brasileiros que vão estar lá, o Divaldo vai, o Haroldo Dutra, o Rostando Kingler e o Sérgio Lopes, são os convidados brasileiros desse congresso.
Ok, 8h55, Clarissa, você estava passando pela internet, e quando eu te interrompi, fala. Aliás, as pessoas, alguém mais respondeu aí, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
A Adelina Meneghetti, ela comenta que ela não consegue se fixar em nenhuma religião, que o Espiritismo que prende, né, a atenção.
Ah, que bom, ótimo, tá aí. Então, olha, responde você também a pergunta tema de hoje. Como é que o Espiritismo pode ajudar você? Fala, Clarissa, tem mais alguém passando? Não, nesse momento não. 8h55, Ângelo. A gente fala do Espiritismo e quando a gente compara ele com as demais religiões, que aliás é o nosso tema de hoje, o Espiritismo e as demais religiões, a gente observa que o Espiritismo, ele tem algumas bases mais ou menos igual às demais religiões quando trata, por exemplo, das crianças. Você vai nas outras religiões cristãs, estabelecidas, estruturadas, tem lá o trabalho com crianças, escolinhas dominicais, né, catequese. O Espiritismo tem também a evangelização infantil. Eu queria entender o seguinte, como é que se fala de Espiritismo para uma criança, Ângelo? Qual a importância disso? E dá para falar, dá para explicar para uma criança o que é o espírito? Como é que é? Eu tô, aliás, estou perguntando isso para te provocar, porque eu sei que você trabalha com isso.
É, já trabalhei bastante. Hoje eu mais assim, diretamente com assistência espiritual, que é paz. Mas já trabalhei bastante com a pré-mocidade, né? Foram 13 anos dedicados a essa tarefa. Seguindo com eles ainda, mas de outra maneira agora. É, sem dúvida dá para ensinar. Tanto as bases fundamentais, reencarnação, dá para falar da moral cristã muito abertamente, que é o ponto mais importante. Mas também passar as bases da doutrina sobre mediunidade. É, mas isso tudo tem a ver com a idade que a criança também está no seu desenvolvimento. Então tem que se observar a idade, separar-se por idades, e conforme ela vai demonstrando já uma cognição, uma capacidade de raciocínio, a gente vai passando as noções conforme esta peculiaridade. Então é muito possível passar essas bases. A importância disso é total. Pois que normalmente nós espíritos, ou muitos pais espíritos, falam, não, quando crescer, decide. O espiritismo é muito liberal, não é impositivo. Na maioria das doutrinas, os pais impõem a sua religião aos filhos. Não, você tem que seguir isso. E quando o filho chega à adolescência, quer um pouco, sai um pouco mais, se vestir de uma outra maneira, não muito condizente com a religião, ele se mostra, cria-se um conflito muito intenso entre as famílias. O espiritismo é um pouco mais liberal nesse sentido. Os pais não querem, às vezes, pressionar muito os filhos e, às vezes, pecam por omissão nesse sentido.
Não orientam.
Não orientam suficientemente. Então, primeiramente, não é terceirizar. É você mesmo fazer a educação religiosa do seu filho. E no caso do espiritismo, é importantíssima essa base. Porque ele vai levar para a vida isso. Ah, se ele chegar lá na adolescência, quando já não quer mais, você já não tem mais tanto poder de ação sobre o seu filho, e ele não quiser mais, mas ele vai ter as bases dentro dele, o conhecimento necessário, aprendido pela educação familiar, aprendida no centro espírita, levando para a vida, e lhe dando segurança e bases para que ele possa viver, pelo menos moralmente, de forma digna. Para que a humanidade dê o seu salto de progresso. Quem não cuida das crianças, que pode esperar do adulto? É preciso transmitir isso às crianças. E é muito comum, eu observo bastante, ver pais espíritas muito dedicados e os filhos não seguindo os passos. Aí alguma coisa a ser observada nesse sentido. Precisa se trabalhar talvez mais a emoção, mais o sentimento, a proximidade, para que as crianças sintam o mesmo prazer que os pais têm na frequência e na observação daquilo que eleva as criaturas.
Eduardo?
Uma coisa que a gente pode observar em relação ao espiritismo é uma doutrina nova, né? Tem 150 e poucos anos, é relativamente nova. E a gente vai observando, se envolvendo com o espiritismo, que inicialmente a maioria das pessoas que se dedicavam, trabalhavam com o espiritismo eram pessoas de idade, pessoas idosas em sua maioria. Muito pouco eram jovens, muito menos ainda crianças. Mas a gente já está vendo esse movimento se transformar um pouquinho, né? A própria religião, o próprio espiritismo, na verdade, já está se preocupando um pouco mais com as crianças, porque isso se fortificou de uma maneira muito, muito grande. E o espiritualismo, o espiritismo está difundido mundialmente, né? Então existe também uma preocupação de se formar as crianças, né? É um processo, eu imagino que vai eternamente aí em busca de um processo mais efetivo dessa formação, porque ainda realmente a religião é muito nova, o espiritismo é recente para as nossas bases de ideia, mas já está se transformando, eu entendo, dessa forma.
O 9 horas em ponto aqui no Digital da ABC, nós vamos fazer uma paradinha aqui, que o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, e nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma pergunta para o Ângelo. Ângelo, o espiritismo fala muito do que a gente chama de reforma interior, reforma íntima. Essa reforma tem alguma ligação, tem algum elo com o Evangelho, que serve como base para todas as religiões, para as demais religiões? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Voltamos já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. A 18ª edição do tradicional show de Natal Assisa e Prefeitura de Santo André traz este ano a maravilhosa Ossa, Orquestra Sinfônica de Santo André, com o maestro Abel Rocha e a soprano Tayana Roverso, eu solista Fernando Láurea. E mais, o melhor Elvis Presley cover do Brasil, Rony Parker. Sábado, dia 15 de dezembro, às 20 horas, no Paço Municipal de Santo André. Traga sua família e amigos. Show gratuito. Um presente da CISA e Prefeitura para toda a cidade de Santo André.
Seu carro, sua casa, o projeto, dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, vai fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Acredite, confie, haja. Busque suas conquistas no ano novo.
Canopus.
Programa Interatividade. Domingo às 14h, você ouve o comunicador da latinha.
Ativan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
No aniversário de 64 anos de Mauá, quem ganha o presente é o povo. Na segurança pública, a GCM recebeu 40 novos guardas, com coletes, armas e outros equipamentos para dar mais segurança e tranquilidade aos moradores da nossa cidade. Mauá tem agora um novo banco de alimentos, com padaria artesanal para a produção de pães às famílias. No Jardim Zaira, tivemos a inauguração do novo CRAS, atendimento mais humanizado a pessoas de baixa renda. Para garantir um Natal feliz, o Fundo Social arrecadou 5 mil cestas básicas para quem realmente necessita, dando carinho e esperança às famílias mais humildes. Parabéns, Mauá! 64 anos construídos por um povo valente e trabalhador.
Olá, aqui quem fala é Laércio Maciel. A partir desta segunda-feira, tem novidade no ar. O nosso Papo da Tarde, mais cedo, a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira. Papo da Tarde, agora, do meio-dia às 3 horas. E já começa nesta segunda-feira. Aqui, é claro, na Rádio ABC.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, você que nos ouve pelas ondas da ABC 590, aliás, 1570 AM ou pela Atlântica 590 AM lá na Baixada Santista. Nós estamos ao vivo aqui com o Semeando a Boa Nova, vamos até as 10 da manhã. Você que está na Baixada Santista nos ouve também, né, ou preferencialmente pelo Facebook Live, né? Porque o Marcelinho está me falando que não estamos mais com a Atlântica na 590, né, Marcelinho? Não estamos mais. Mas não tem problema, você que nos ouvia também pelo nosso Circuito das Águas a 99.7, agora nos assiste pelas imagens do Facebook Live, nos ouve pelo app da ABC, que você baixa o app da Rádio ABC, você vai ouvir em som digital. Nós vamos hoje até as 10 da manhã, estamos falando sobre o Espiritismo e as outras religiões. O Ângelo está com a gente aqui, o Ângelo Cerati, que é lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Ângelo, tinha deixado para você uma pergunta antes da nossa paradinha aqui, a respeito dessa bendita reforma interior. O Espiritismo fala tanto de reforma íntima, reforma interior. O que é que essa reforma tem a ver com os ensinamentos do Evangelho que servem para todas as religiões cristãs?
Tudo, né? No que diz respeito ao Espiritismo, que é uma doutrina cristã, pois que tem por base os ensinos do Cristo. Ele não toma os dogmas, né, que serviram para a parte criar os sacramentos, para criar determinadas posições, que normalmente as religiões tradicionais adotaram. Mas a moral cristã é a moral espírita. Então, ela tem a base exatamente, e o Cristo, ele pregava essa reforma interior. Logo depois que ele foi batizado por João Batista, que ele, João Batista, ouvia a voz dizendo que ele viria alguém a ele, que ele viria o Espírito descer como uma pomba, e aquele era o enviado, o aguardado. Então ele viu quando Jesus se aproximou e João pregava o arrependimento, mergulhava as pessoas na água para as pessoas se arrependerem, ele viu o Cristo. E ali foi identificado como Messias. A partir daquele momento, Jesus começou a pregar o Evangelho. E a sua pregação primeira foi: arrependei-vos. A boa nova vos é chegada. O reino de Deus está próximo. Ora, para arrependermos-nos, é preciso que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Quem não se observa, acha que tudo está certo, que tudo que faz é digno, e nem sempre é assim. Então o cristianismo, ele traz essa noção. Mas lá para frente, o próprio Paulo vai dizer que tudo se faz novo, que em Cristo novas criaturas somos, e que nele a vida se faz nova. Então essa observação de reforma íntima, ou seja, olhar para dentro de nós mesmos e transformarmos, mudar o que está errado para o que está melhor, é essência do próprio cristianismo. Senão, a religião torna-se algo simplesmente externo, algo de culto, que não tem uma realidade melhor para a vida prática. Então, essa reforma interior é essencial para a vida agora, para a vida como sociedade, como pessoas, até nesse aspecto, com todo respeito a tantos centros espíritas, a tantas igrejas, que costumamos dizer, quase cada esquina podemos encontrar um centro ou uma igreja qualquer. Por que o mundo está como está? É por falta de Deus? Deus está sendo proclamado para todos os lados. Então o que está faltando para o mundo não se ajustar? Exatamente a vivência no dia a dia. Que dentro dos templos, nós proclamamos, nós adoramos, nós amamos, nós cantamos, nós recitamos preces, nós nos envolvemos. Mas e na vida normal? A religião é para transformar o ser humano. Então, reabilitá-lo, reconstruí-lo, ou fazer, como se diz notadamente, a reforma interior.
Ângelo, falar nisso, eu queria que você nos auxiliasse aqui, porque hoje nós recebemos, aliás, hoje mesmo, no dia de hoje, no sábado, agora pela manhãzinha, a nossa querida Dona Mildes. A Dona Mildes tem sido uma grande tarefeira aqui da gente, nos ajudando muito aqui no Semana da Boa Nova, e hoje ela nos mandou uma mensagem psicografada por ela, né, vinda da Neimei, né, aquele espírito maravilhoso que nos fala com palavras doces, né, e meigas, e coisas tão bonitas. E essa mensagem é sobre o Natal. E como nós estamos na época do Natal, a gente vai, vou pedir para você que leia, por favor, essa mensagem para os nossos ouvintes, está aqui. Passa para a gente essa mensagem da Neimei.
Paz no planeta azul. Que Jesus nos abençoe, almas boas e queridas. No firmamento azulado as estrelas reluzem, marcando uma atmosfera diferenciada. Está dentro do encanto de mentes infantis o prenúncio de um tempo distante, que os três reis magos procuravam encontrar a estrela de Belém, que anunciava o nascimento do Salvador. Olhando hoje para a abóbada celeste terrena, tão massificada pelas emanações tóxicas, sentimos dificuldades em contemplá-la, mas os tempos estão chegados e as vibrações do amor divino se descerram, convidando todos a reverem a história, fazendo nascer no sentimento o natalício do Mestre amado. Nós o reverenciamos, Senhor, para que renasças na choupana dos aflitos e desesperados que não têm pão na mesa. Como será feliz aquele que no leito de dor poderá senti-lo e permanecer confiante de que amanhã a dor passará e a felicidade reinará, não porque a saúde voltou totalmente, mas porque a esperança de acolhida nesta outra vida divina refaça a certeza da continuidade dela em outra dimensão. É Natal, a alegria é perene, o amor não se extinguiu. A paz é uma linda cantiga que, entoada por muitas vozes, a fará reinar no planeta azul. Com Jesus sempre, Feliz Natal, gratidão, Meimei.
Linda mensagem, muito bonita. Obrigado, Ângelo. Olha, um agradecimento muito especial para a Dona Mildes por ter mandado essa pérola bonita de Meimei para a gente hoje. E, aliás, a pérola no sentido de coisa bonita, né? Não é a pérola que a gente usa aí tão, de uma maneira tão irônica, né? Uma pérola bonita, de uma
preciosidade. Joia, né?
Uma preciosidade,
uma raridade.
Uma raridade, uma joia mesmo. E a Clarissa está postando essa mensagem exatamente do jeito que nós recebemos lá na nossa página no Facebook. São 9h14 e nós queremos lembrar você que sábado que vem nós vamos receber aqui a companheira Iris Maria Veiga com o tema Orgulho e Humildade. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati com o tema O Espiritismo e as Outras Religiões. Pergunta do dia: como é que o Espiritismo pode ajudar você? Liga para cá, diz pra gente como é que o Espiritismo pode te ajudar ou te ajudou em algum momento. 4435-9020 997-666-555. Se você não quiser ligar, manda mensagens via SMS ou WhatsApp, passa na nossa página no Facebook Live, Rádio ABC 1570, e posta lá seu comentário, diz pra gente o que você está achando do programa, conta pra gente como é que o Espiritismo ajuda ou pode ajudar você. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.indy.br. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Thelma Leão. Parabéns, Thelma, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, lá na rua Itapiranga 312, todos os sábados a partir das 10h30 às 10 horas da manhã e às quartas-feiras às 20h às 21h30. E amanhã, excepcionalmente, você pode dar um pulinho lá às 10h30 da manhã, assistir, a participar lá do Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, cujo tema será Síndrome do Ninho Vazio, e retirar o seu livro. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Toribe, a Márcia Lima falou, que mensagem linda da Meimei. Toribe, coloca depois nas páginas do Semeador, já está lá,
Márcia. Já está, Márcia. A Clarissa, ela foi mais rápida do que qualquer um aqui. O Ângelo estava lendo, só que vocês não viram aí, vocês que acompanham na câmera, vocês não veem aqui a movimentação. Mas enquanto o Ângelo estava lendo, a Clarissa já estava localizando a mensagem e postando. Já está lá, Márcia. Curte lá, compartilha, hein, Márcia.
E tem mais gente compartilhando, comentando também. A Fabiana Espinosa, por exemplo, ela fala que o espiritismo ou qualquer outra religião não salva. O que faz o espírito se salvar é o seu esforço em praticar boas ações.
Um abração para ela, hein?
É, instruir-se para vencer suas más inclinações, adquirir sabedoria e fazer todo o bem possível ao próximo.
A Fabiana deve estar nos ouvindo no interior, né, Fabiana? Diz para a gente de onde você está nos ouvindo.
É, e o Salomão de Mauá, ele comenta a mesma coisa, Ângelo. Ele fala que o espiritismo pode fazer muitas coisas. Uma delas é nos fazer pensar, questionar e refletir. E uma das perguntas aqui que ele coloca, eu queria fazer para o Hélio, é sobre a parábola da figueira estéril. Né? Ele comenta que para ele, Hélio, é uma religião de transformação moral, essa parábola. E como que a gente enxerga essa parábola? A gente também vê como uma religião, uma maneira de transformar?
Então, Salomão, quando nós falávamos agora há pouco, quando a primeira grande revolução que o Espiritismo provocou foi quando ele falou que não tem penas eternas, né? Não tem desfalecimentos temporários. E o segundo postulado, porque o Espiritismo não tem dogma, ele tem postulados, né? O segundo postulado, ele fala assim, que o indivíduo não ressuscita para o juízo final, não toma o mesmo corpo, nem vai para o inferno, nem inferno, nem ressurreição, nem juízo final, mas volta em novos corpos apropriados à necessidade dos espíritos e moldados de acordo com as perfeições ou imperfeições do espírito. A reencarnação é para o efeito de proporcionar ao ser o aprendizado na Terra, quase sempre experimentado pelas dores, quer as promovidas pelo convívio dos semelhantes, quer as provocadas pelas asperezas da natureza. Todas, porém, imprescindíveis, para a cidade futura, porque a sua felicidade futura, porque a felicidade depende da purificação do espírito. Quando você fala que a felicidade depende da purificação do espírito, você está convidando o espírito a se purificar, né? A se entender, como o Ângelo falou agora há pouco, a olhar para dentro, olhar para si, né? A procurar dentro de si uma transformação, a procurar dentro de si. Ele sabe que toda transformação exterior vai depender dessa transformação interior, primeiro, dele. Na hora que ele começa a entender, as pessoas começam a entender que a transformação da sociedade depende da transformação dos indivíduos, né? Começa uma grande revolução. O Espiritismo fez uma grande revolução, está fazendo uma grande revolução no momento em que ele mostra, que Jesus mostrou através da figueira seca, que se ela é seca, ela não serve para nada, ela não é nutritiva, né? Mas logicamente, de uma forma, eu uso uma forma didática, ele podia falar algumas horas a respeito dessa parábola, né? Mas que se você, que é uma pessoa seca? É uma pessoa que ela não é nutritiva, ela não serve para os outros. Se você não serve para os outros, você não serve nem para si mesmo. Né? Quer dizer, nós estamos aqui para servir para os outros. Temos utilidade para as outras pessoas. Esse é o convite que Jesus fez. Porque quando ele falou que nós tínhamos que amar ao próximo como a nós mesmos, só fazer para os outros aquilo que nós queríamos que fosse feito para nós, ou como nós gostaríamos que fosse feito para nós. Quando ele fez isso, ele fez um convite para que fôssemos ao encontro das outras pessoas, isso nos tornasse nutritivos para a sociedade e para as outras pessoas.
9:19, Clarissa, tem mais perguntas dos nossos ouvintes por aí, Clarissa?
Tem uma pergunta do Ricardo Leal Neto, Ângelo. Ele pergunta como o Espiritismo considera a cobrança de dízimo que ocorre em outras religiões, o que dizer então da venda de terrenos no céu em pleno século XXI?
Bom, são coisas dos homens, né? Essa particularidade, as criaturas humanas é que formam, como nós dissemos, a religião é basicamente sentimento. E como sentimento da criatura, ela deve nos alçar ao melhor. Mas as criaturas misturam um pouco do humano com o divino. É a gota do orvalho celeste caindo às vezes em meio ao pó. Então as ambições de alguns líderes, os interesses, muitas vezes levam, mesmo espíritas nesse sentido, levam criaturas para caminhos equivocados, né, de vantagens transitórias, esquecendo as vantagens reais, que são aquelas de natureza espiritual, ou seja, aquelas onde realmente nos irmanamos e nos desapegamos e nos desinteressamos.
Ângelo, a Clarice tem mais perguntas? Eu vim ter, Clarice, pode fazer.
Sim, pode queria fazer para o Eduardo. A Santa Parolis, ela comenta, né, que o Espiritismo já auxiliou muito, mas ela gostaria muito de entrar em comunicação com os Espíritos. Como que ela pode fazer? A Santa Parolis.
Santa Parolis, vou te dar uma palavrinha bem específica de como entrar em contato com os Espíritos. É através de um médium. Né? Se for possível, a gente costuma dizer dentro do meio espírita que o telefone toca de lá para cá, né? A gente não consegue, né, muitas das vezes, mesmo pedindo, ouvir aquilo que gostaríamos, o que queremos, né? O Hélio comentou um tempinho atrás, nós tivemos lá no nosso no centro semeador uma sessão de psicografia, onde algumas pessoas, embora muitas quisessem, algumas apenas receberam comunicação dos seus entes queridos, por alguma razão necessária para aliviar a dor ou consolar algum desses nossos irmãos. Mas muitos, muitos ali presentes gostariam também de ouvir, de falar com os nossos irmãos. A gente sabe que o Espiritismo nos ensina que nós temos a influência deles diariamente. Às vezes, até já conversamos com eles durante o sono, mas não nos é permitido entender ou saber porquê, ou saber o que falamos, o que fizemos durante o sono. Mas às vezes nós já temos essa comunicação. Mas eu entendo que o que você busca é aquela comunicação que a gente escuta com os ouvidos da carne, que nos dá mais a certeza ou a confiança de que estamos sendo ouvidos de alguma forma. E isso é um pouco mais difícil de a gente conseguir. Mas não é impossível, viu? Se a gente perseverar, buscar, abrir o nosso coração, mostrar qual é a nossa verdadeira intenção de por que queremos ouvir ou falar com os Espíritos, você pode encontrar muitas respostas nisso numa casa espírita, que trabalha seriamente, que vai atrás de auxiliar e ajudar aqueles que ali frequentam, com uma palavra amiga, com um auxílio, ou às vezes, numa dessas sessões que lhe for permitida participar, receber um comunicado daqueles que você gostaria de ouvir. Mas não tem uma regra e, infelizmente, não está o nosso domínio sobre isso.
Anjo.
Se quiser, assim, leia o livro dos médiuns, né? Lá dentro tem a maneira pela qual a gente entra em contato, os escolhos, as dificuldades que a gente pode encontrar, inclusive demonstrando até o desenvolvimento de algumas técnicas para se conseguir essa comunicação. Alguns centros espíritas oferecem também cursos, né? Então procure frequentar um centro espírita e esta possibilidade, se você for médio, evidentemente, você poderá alcançar nesse sentido.
Lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira tem alguns cursos de andamento, né, Ângelo?
Sem dúvida, né? Tem escola de aprendiz que para adentrar o curso de médio é preciso ter frequentado pelo menos, acho que é 50 aulas mínimas, acho que mais ou menos por aí, desse curso básico e da iniciação espírita. Depois disso, você permanecendo em escola, porque essa escola objetiva a reforma interior, o autoconhecimento, conhecimentos básicos da doutrina, conhecimento do cristianismo, da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita, para que você tenha segurança no sentido de educar. Normalmente a pessoa já é médium, ela apenas aprende a selecionar o que é bom e o que é ruim e a direcionar a sua sensibilidade para algo construtivo.
Aliás, tem um andamento de sexta-feira às 20 horas, né?
Exatamente.
Muito bom. 9h24. Aliás, pode entrar, né? Ainda é
pode entrar. Né? Agora deve estar encerrando porque é final de ano, né?
Ah, bom.
Mas sim.
Sexta-feira, 20 horas, né?
É.
Ângelo, de acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus? Qual é a importância de Jesus para a humanidade, segundo a percepção da doutrina espírita?
Nossa, só para falar disso, precisaria de um programa inteiro.
Você não vai ter muito tempo porque nós vamos ter que parar já aqui. Nós vamos ter um programa específico sobre Jesus agora no sábado, na véspera do Natal.
O Natal vai chegando, essa proximidade deve ser exatamente relembrada com mais intensidade. Jesus é aquele homem extraordinário, Na questão 625 do Livro dos Espíritos, obra que aqui nos referimos bem no início deste programa, que é a obra Marco Zero da Doutrina Espírita, a partir do Livro dos Espíritos, é que surge a Doutrina Espírita para o mundo. Então, ele é um livro constituído de perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec, o professor que aqui mencionamos, o Hippolyte, fazia para os espíritos através de diversos médios, comparando, dissecando, entendendo essas perguntas. Então, é um livro de perguntas e respostas. Pergunta que ele fazia, respostas que os espíritos davam, sempre muito concisas e muito honestas, através dos médios. Então, na questão 625, ele pergunta: qual é o modelo que Deus tem oferecido aos homens para servir-lhe de modelo realmente? E os espíritos respondem: vede Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus é o modelo maior de conduta e de comportamento de perfeição humana. Ninguém foi como ele foi, nem antes e ainda depois.
Muito bem, 9h26, Clarissa, como é que nós estamos aí ouvindo, se manifestando nas redes sociais, passando, respondendo a nossa pergunta, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Você não respondeu ainda? Liga para cá, passa no WhatsApp, passa na nossa página no Facebook Live e deixa lá a sua resposta, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
A Marcia Lima, por exemplo, comentou que a doutrina espírita despertou nos filhos interesse pelo Evangelho.
Ah, que bacana, muito bom.
Bom, aqui, aproveitando também, queria mandar um abraço para Assunção Fraga, Ivoni Marques, Aguinaldo Souza, Flávia Querene, Nelly da Vila Zelina e a Iraci Viana. E, Ângelo, tem uma pergunta do nosso ouvinte Ícaro, da Pauliceia, aqui de São Bernardo. Ele gostaria que a gente falasse um pouco sobre Jeová.
Jeová é Deus, né? Entre os hebreus, nós não podemos esquecer que os hebreus foram aqueles que popularizaram, ou como povo, adotaram a crença no Deus único. Ela primeiro surgiu de forma oral, mas era uma crença que outros povos, de maneira mais isolada, tinham, mas nunca como doutrina. Foi a partir de Moisés que a crença, que era uma crença apenas oral, se tornou escrita e se tornou uma religião definitiva, né? O judaísmo, com as suas práticas, com as suas técnicas e com a crença no Deus único. Foi a partir daí. Então, os hebreus, eles não podiam pronunciar o nome de Deus, assim. Deus tem 999, segundo o entendimento, nomes pronunciáveis e um não pronunciável que é reservado a ele. Então eles procuravam subterfúgio. Como não podiam falar o nome de Deus, eles procuravam subterfúgios, palavras para dizer o que eles queriam sentir a respeito do Criador. Então usavam o nome, o Criador, o Senhor de todas as coisas, Senhor dos Exércitos, e um desses nomes é Jeová, ou Iová na linguagem hebraica, pois que o J tem som de I para os hebreus. Então é um desses nomes, que formou evidentemente uma religião particular, né, os nossos testemunhas de Jeová.
Ângelo, uma pergunta para você. É o mesmo Deus?
Deus é um só para todo mundo. Nós é que nos dividimos, né? Nós criamos, o Espírito de Emmanuel nos fala mesmo que nós criamos divisões, como se a nossa religião fosse uma pátria, né? Um time de futebol que defendemos com unhas e dentes e com paixões e contra os outros. Ora, não existe isso, Deus é um só. Ele criou todas as coisas, daquilo que vemos, daquilo que não vemos, dos amigos e daqueles que não nos são simpáticos. Ele é pai de todas as coisas. O que diferencia uma religião de outra é a capacidade das pessoas compreenderem essa ideia de Deus. Então, cada pessoa está num estágio evolutivo, numa maneira de compreender a vida. E por isso ainda é necessário muitas religiões. Mas, evidentemente, as coisas um dia encaminharão, pelo menos para o entendimento fraterno.
Hélio.
Então, dentro dos postulados espíritas que eu estou aqui passando, na medida que vai surgindo a oportunidade, primeiro nós falamos que ele diz que não tinha penas eternas. O segundo postulado é que os indivíduos não ressuscitam para o juízo final, que ele tem, e nem toma o mesmo corpo, nem vai para o inferno, né? Nem vai para o céu. E o terceiro postulado, ele fala assim, que Deus não baixou a terra. Deus é inacessível, inapreensível, invisível, incorporável, é absoluto, é o criador de todas as coisas, de todos os seres, criador de tudo, supremo arquiteto, não poderia demorar por 33 anos num dos mais obscuros, retardados e atrasados orbes que criou. impossível que deixasse o infinito a matroca, para encurralar-se no minúsculo planeta de um dos seus menores sistemas. Quem vem ao mundo são os seus missionários, e entre eles veio Cristo, que sofreu as contingências da existência planetária, e a sorte que cabe aos que, afastando-se da craveira comum, procura apontar o caminho, trazer a verdade e alimentar a vida.
9h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Cimento da Nova, que o Marcelinho vai fazer as inserções lá, nós voltamos já. Vou deixar uma pergunta para o Ângelo responder no retorno, que é rapidinho. Ângelo, diante de tantos compromissos do dia a dia, vida atribulada, como podemos nos ligar mais a Deus? Já que a gente está falando de Deus aqui, né? Você vai responder no nosso retorno, nós vamos voltar já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Espiritismo e as Outras Religiões, para você ligar, fazer perguntas, 4435-9020, 997-666-555. Aliás, nesse telefone 997-666-555, você também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Aliás, responde a pergunta tema de hoje, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Você responde para a gente aqui, concorre com o brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ângelo, tinha ficado para você uma pergunta, e diante de tantos compromissos diários, atribulações, como é que nós podemos nos ligar mais a Deus?
Necessariamente não precisamos ficar de joelhos postos o tempo todo em adoração permanente, né? A vida pede compromissos e a gente precisa realmente levar com seriedade, pois que senão a própria vida vai nos cobrar a ausência desses compromissos. Mas não podemos esquecer de nos alçarmos a Deus. Mesmo com tantas tarefas, com tantas obrigações, mesmo com tantos enfrentamentos e coisas visitando-nos o pensamento, os próprios Espíritos nos ensinam que basta reservarmos alguns instantes ao iniciar o dia, por exemplo, elevarmos o pensamento a Deus. Nos conectarmos mentalmente, numa prece singela, por exemplo, e dizermos obrigado, meu Deus, pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pela família. Aprendermos, inclusive, sermos mais gratos a Deus. A gratos pelas coisas boas, mas também as ruins, ou as não tão felizes, como poderíamos dizer, porque muitas vezes a gente só acha que a mão de Deus nos visita nas felicidades. E nem sempre aquilo que é felicidade humana necessariamente é uma felicidade divina, é uma aprovação divina. E às vezes são nos desgostos, nas dificuldades e nos problemas que são nos enviados, é que encontramos a resistência necessária e criamos o caráter que precisamos desenvolver. Desenvolvemos habilidades. Eu tenho um tio meu que ele enfrenta um problema muito sério. A sua esposa muito querida passa por uma grave doença, que é a chamada ELA, né? Que é aquela síndrome de esclerose múltipla, né? Lateral, amiotrófica. E ela já há alguns anos está acamada. Este meu tio, ele desenvolve a tarefa junto dela, cuidando dela, mas com tanto amor, com tanto carinho, que hoje para os médicos ele é uma referência. As pessoas dizem, ó, você quer saber alguma coisa dessa doença? Pergunta ao senhor Euclides. A gente até brinca de doutor Euclides. Ele nem é formado em nada, mas a gente brinca.
Se especializou, né?
Tal a capacidade, é um cuidado de amor extraordinário. Então a enfermidade foi um problema muito grave para a vida dele, para a vida de ambos, mas o desenvolveu de uma maneira intensa. Então às vezes os problemas criam habilidades que nós não suspeitamos e que se não fosse aquele momento, elas não seriam despertadas. Então aprender a ser grato à vida, a enxergar a bondade de Deus no dia a dia, no corre-corre mesmo, uma flor que desabrocha. Quantas vezes sequer olhamos o sol? Aqui você iniciou o programa exaltando esta manhã de primavera, falando do dia bonito, garoando, mas está bonito. Basta ter olhos de ver, Deus está em todos e em toda parte, e podemos nos ligar a Ele em todos os instantes.
9h37, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utilidades para o lar, 44-51-79-50. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos com o Ângelo Cerati aqui, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. A semana que vem, vamos receber aqui a nossa companheira Iris Maria Veiga com o tema Orgulho e Humildade. Bom, continuando falando aqui da questão do Espiritismo e as outras religiões, que é o nosso tema central de hoje, eu pergunto para o Ângelo. Ângelo, como é que a gente reconhece o verdadeiro Espírita?
Pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências, para mudar a sua natureza imperfeita e pelas qualidades morais que ele adquire. Então o Espírita, o verdadeiro Espírita, não é uma pessoa ainda perfeita. É alguém que traz, sem dúvida, as mazelas, as dificuldades de qualquer pessoa normal. Não é um santo no mundo, mas é alguém que, pelo menos, está em luta contra as suas próprias imperfeições. Allan Kardec ainda situa três tipos de espíritas. Aqueles que se aproximam do Espiritismo apenas para ver os fenômenos, são espíritas experimentadores e que não levam nenhuma condição dessa, nenhuma consequência para a vida. Então ouvem falar da reencarnação, veem os fenômenos, a mediunidade, mas nenhuma consequência séria para a vida tiram. Tem aqueles que admiram a moral, que as escutam, que prestam atenção na moral, mas também não se transformam. E por fim, aqueles que tomam os ensinamentos espíritas, observam as leis que regem e se transformam e vivem de acordo, né? Se modificam de acordo com esses ensinos.
9h38, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
A Assunção Fraga respondeu sua pergunta aqui, Toribio.
Pergunta de hoje, como é que o Espiritismo pode ajudar você? Liga para cá ou escreve para a gente dizendo como é que o Espiritismo pode ajudar você.
Ela comenta que o Espiritismo pode auxiliar nós mudarmos de conduta, porque a gente passa a entender melhor os ensinamentos de Jesus, nosso verdadeiro mestre.
Ah, tá aí.
Aproveitar também e mandar um abraço para Eliane Ferracin, que está aqui na nossa escuta.
Legal, quer dizer, a Assunção está dizendo que pode nos modificar o nosso ser, né?
Isso, através dos ensinamentos de Jesus.
E o próximo apostolado é assim: não serão escolhidos apenas alguns. Não há preferência da paternidade divina. Não há vaso eternamente de ouro, nem vaso eternamente de barro. Não há os de antemão preparados para a glória e os previamente escolhidos para a perdição. Não há desgraça sem termo, nem réprobos, nem sem melhoria. Deus não endurece os corações, nem exalta sem merecimento. O progresso, a elevação, a felicidade são frutos do próprio esforço.
Eduardo, conta uma coisa para a gente aqui. Por que que as casas espíritas têm alguns trabalhos que as pessoas não participam dela, a não ser aqueles que são envolvidos com as casas espíritas mesmo?
Toribio, Para a gente trabalhar em algumas atividades dentro da casa espírita, é preciso ter uma preparação, um conhecimento de uma certa forma, para poder lidar com algumas situações que às vezes é inesperada e necessária ter um controle, um domínio, perdão, um conhecimento para poder lidar com essas situações. Então não é todo mundo que está apto, por exemplo, a participar de uma sessão mediúnica, onde alguns irmãos mais trevosos, mais revoltosos, vêm numa condição muito agressiva, e para alguns principiantes ou algumas pessoas que não têm o conhecimento doutrinário necessário, gera um descontrole, às vezes até um receio muito grande. E para essas sessões exigem um equilíbrio, uma corrente, uma harmonização muito grande com o apoio dos nossos irmãos espirituais. É claro que eles sempre estão conosco, eles sempre estão nos auxiliando, não há motivo algum para qualquer receio. Mas para um bom desenvolvimento e até atendimento a esses nossos irmãos, é necessário um conhecimento, um equilíbrio para poder lidar nessas situações. E a gente vai aprendendo isso, é lógico, ninguém fica sabendo de uma hora para outra, mas o conhecimento e o grupo, a coesão do grupo, da energia, é muito importante para essas horas. Então algumas atividades, sim, realmente exigem um preparo maior de nós, dos espíritas, para lidar com essas situações. E vai de cada um buscar esse equilíbrio, esse entendimento, essa forma de atuação, para poder ir se engajando nesses trabalhos. Não é proibido a ninguém, absolutamente. Só um preparo necessário para que a gente possa ajudar efetivamente.
9h42, o Ângelo, quando a gente fala do espiritismo, nós somos remetidos a entender o comportamento das pessoas, a entender um pouco como é que as pessoas se relacionam, etc. Nós poderíamos dizer que o espírita deveria ser um ser perfeito?
Ah, é impossível isso, né? Dentro da nossa natureza, nós podemos aspirar às perfeições e buscá-las, tanto quanto nos seja possível na natureza humana, mas muito longe disso. Não vai encontrar espírita perfeito, né? Todos nós refletimos mais ou menos gostos, tendências, trazemos de outras vidas e dessas mesmas inclinações, algumas muito boas, generosas. Há almas extraordinárias dentro do espiritismo, almas excelentes como Francisco Cândido Xavier, uma alma de uma generosidade, uma bondade, de uma capacidade de doação que realmente faz nos pensar e aprofundar-nos em Cristo. Um Divaldo Franco, um Raul Teixeira, e almas às vezes não conhecidas, anônimas, que convivem conosco, e só a gente sabe que aquela alma, como o nosso irmão Valdir, que não pode estar aqui, está enfermo no hospital, a quem enviamos o nosso abraço, almas muito generosas, muito queridas, então trazem essas qualidades, mas quase sempre também deslustradas por algumas imperfeições. Então não vamos encontrar perfeição no gênero humano, mas perfeições, qualidades que devem ser buscadas, pois que a doutrina espírita nos incita e nos estimula a buscá-las, sem pousar de santinho, sem aparecer com a auréola na cabeça, entendendo a nossa condição humana e a fragilidade dessa condição nossa.
Ângelo, vai chegar um dia em que a gente vai ter só uma religião? Única para todo mundo?
Olha, só no tempo e no espaço que a humanidade sobreviver a todos os cataclismos que elas possam ser expostas. Mas, na verdade, né, a fusão das religiões, ela não vai se dar da maneira externa, né? Não pelos cultos, não vão ter só uma prática, porque são sentimentos. E as pessoas são diferentes na maneira de sentir. Tanto é aqueles que gostam ainda dos rituais, que se afinizam com esse, tem aqueles que não gostam muito. Então, nesse campo, acho que ainda por muito tempo será respeitada as diretrizes que cada uma institui para si mesmas. Mas essas religiões se fundirão na fraternidade. Isso é legítimo, porque Deus é um só. Não há um Deus católico, um Deus evangélico, um Deus judeu, um Deus muçulmano, um Deus budista. Deus é Deus, para todos nós, inclusive para nós espíritos, é o Criador de todas as coisas. Então ela irá se fundir num amor fraternal, quando passarmos a enxergar, não dar tanta importância à religião externa, ao culto da maneira em si mesmo, mas à visão humanista e de irmandade, que nós somos irmãos uns dos outros, e exercitamos aceitar assim o amar-vos uns aos outros, o amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então é nessa fusão de respeito, de sentimento, de alegria, de congraçamento que as religiões vão se unir, respeitando ainda por muito tempo as condições nas quais elas se fazem presentes ainda na Terra.
Hélio, inclusive alguém já perguntou, o Espiritismo será a religião do futuro? É, alguém já perguntou sobre isso, né? E que diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas ele poderá ser o futuro das religiões. Quer dizer, ou seja, os postulados que nós estamos lendo aqui em doses homeopáticas, aqui, eles serão certamente o futuro das religiões, porque eles são de... tem a relação com a continuidade da vida e o que vai acontecer? Haverá uma harmonia mundial em relação aos conceitos espiritualistas no futuro e haverá melhor conceito também sobre a imortalidade do espírito, que hoje todas as religiões têm um conceito sobre a imortalidade do espírito, mas não sabe bem como, né? Esse aí haverá, vai se fundir, aí haverá um entendimento maior sobre como é que o espírito se imortaliza, né?
9h46, nós estamos aqui ao vivo falando sobre o Espiritismo e as outras religiões. E a pergunta do dia, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
É porque Jesus prometeu, né? Ele falou que haveria um só pastor, um só rebanho, um só pastor, né? Ele falou que no futuro haveria um só rebanho, um só pastor.
Angelo, nós estamos falando de Espiritismo, mas tem muitas religiões que falam em alma, né? Tem diferença entre alma e espírito?
Para nós espíritas, acho que... Allan Kardec começa o livro dos Espíritos falando disso, né? Que para nós espíritas a alma é o espírito encarnado. Então, quando estamos encarnados, quando tratamos de nós mesmos como espíritos, nós falamos alma. Então, eu encarnado tenho uma alma, sou uma alma. Agora, espírito mesmo é quando já não tem mais o corpo físico, desencarnou. Nós os chamamos de espíritos. Aí vai só uma curiosidade.
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa, basicamente.
Claro.
Vai uma curiosidade.
Sim.
Muitas vezes a gente... Nossa, isso é no meio espírita. A gente chama os espíritos de entidades, às vezes, né? A entidade, fulano de tal, veio aqui. Os espíritos não gostam muito de ser chamados de entidades, né? E às vezes eles brincam conosco. Oh, a entidade encarnada está aqui presente, falando de nós, no mesmo tom que falamos deles.
9h47, Clarissa.
Toribio, a gente recebeu aqui uma mensagem de uma ouvinte chamada de Mariana, da Moca. Até agradecer ela por dividir conosco, né, uma parte difícil da sua vida.
Obrigado, Mariana.
É, e aí eu até queria fazer diferente agora. Eu vou ler a mensagem, né, que a gente recebeu e vou deixar aberto aqui para quem sentir vontade de responder para ela. A pergunta é: como o Espiritismo pode me ajudar? Meu irmão morreu de morte súbita. Tudo foi feito. Massagem cardíaca, respiração boca a boca. Mas por que tudo deu errado? Por que Deus o levou? Fiquei até brava com Deus, porque ele era muito jovem. Me sinto aflita há 2 anos. E aí vem a pergunta: como o Espiritismo pode ajudar a Mariana?
Tá aí, Ângelo quer responder para a Mariana. Como é que o Espiritismo pode confortá-la, pode ajudá-la?
Na imortalidade, né? A vida física, minha irmã, é transitória. Por mais que a gente queira permanecer aqui na Terra por largo tempo, ela é transitória. É um ciclo que temos que cumprir para o aprendizado. Isso está lá nas bases da doutrina espírita. Estudando a gente aprende assim. E, portanto, por mais que a gente viva aqui, cedo ou tarde, a gente vai ter que ir embora. Então, quem vai, muitas vezes, jovem, não é por descaso de Deus. Não é perversidade do Criador. Ah, não deixou ele ter uma vida longa. Vida longa de quê? De felicidades humanas, de conquistas humanas, nem sempre se dá nesse sentido. Poupou, aliás, de muitas misérias, de muitas dificuldades e de muitos problemas que poderiam lhe agravar, de forma que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não cai um fio do cabelo nosso sem que a vontade de Deus assim o permita. E se assim o conduziu para o mundo espiritual, é porque para ele cumpriu-se a fase aqui na Terra, aguardando uma nova jornada. Mais tarde ele há de se achegar novamente. A bênção da reencarnação, e aí já não está nas nossas mãos, pode esse mesmo irmão voltar através de um outro ente querido, numa nova oportunidade, ou nos contatos mesmo do Espírito, porque a morte não existe. Embora sei que a dor é imensa, pois que estamos ligeiramente separados do nosso ponto de vista carnal, mergulhado no corpo físico, nós não temos a dimensão da visão espiritual, mas eles estão conosco. Como o nosso irmão Eduardo falou um pouco antes, eles se comunicam conosco através de sonhos, das suas saudades, das suas emoções, e podemos muitas vezes lembrá-los e senti-los dessa maneira. Procuremos nos libertar da angústia, para até ajudá-lo no sentido dele também poder avançar na vida espiritual. Sintamos que Deus é bom e que fez o que tinha que fazer. Mais tarde, tudo entenderemos quando nós também, pela lei natural da vida, para lá fomos levados e nos reencontramos no amor divino.
E Mariana, é Mariana, né, o nome dela? Mariana, lembrando você, que você pode estar em contato com o seu irmão querido aí a todo instante, né? No pensamento, na sua emoção, na sua vibração de carinho, lembra das coisas boas, porque ele está vivo do outro lado, né? Só não está com o corpo material, mas ele está vivo e a ligação continua pelos laços de amor. Fala, Eduardo, queria fazer
um comentário. Oi, Mariana, eu queria só passar duas reflexões para você sobre essa situação difícil que todos vamos passar ou já passamos muitas vezes. Imagine numa situação de dois amigos estão presos numa cadeia há muitos anos, juntos, vivendo muitos anos presos juntos, e num determinado instante um deles recebe a notícia que ele vai ser liberto e vai estar livre daquela prisão, e ele sai. Como nós deveríamos, nós, se ficássemos na prisão, deveríamos nos comportar? Será que a gente deveria ficar feliz pelo irmão que está indo, ou triste porque estaremos aqui e ele está livre? É um pouco de egoísmo nosso, né? Mas a gente tem que realmente aceitar que a liberdade do nosso irmão é o melhor para ele e para nós também. Então pense um pouco nisso. Outra coisa, nosso irmão Chico Xavier nos ensinou que quando nós choramos a perda dos entes queridos, com saudade, com devaneio do amor, com aquela lembrança legal, feliz, isso faz bem a nós, mesmo que chorando, mas de alegria, assim como faz bem aos nossos irmãos que estão do lado de lá. Mas quando nós choramos com revolta, com raiva, com rancor, renegando a Deus pelo ato acontecido, também, além de mal a nós, estamos fazendo mal ao nosso irmão que está do lado de lá. Então pense nisso, pense nele com muito carinho e amor, e isso vai te aliviar, e a ele também, com certeza.
9h52, ainda dá tempo de você fazer o seu post aqui pra gente. Você entra na página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e deixa lá o seu comentário, o seu post pra gente. Clarissa?
Não, Tribo, agradecer aos ouvintes, né, que mandaram mensagens hoje. A Iraci Viana também está postando algumas coisas aqui sobre o Espiritismo. Bem bacana, mandar um abraço bem carinhoso para os ouvintes.
Viu? Obrigado, Iraci, por você estar ligado para a gente aí. Bom, eu queria passar para vocês aí agora a pergunta do dia. Como é que o Espiritismo pode ajudar você? Ângela, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
Me ajudou muito, né?
Rapidamente, porque nós estamos no final do programa já.
Porque a loucura, por causa dos potenciais mediúnicos mal cuidados, me levava a muita perturbação, então me ajudou muito.
Hélio, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
Em 2002, quando eu subi, que eu não ia morrer mais. É que eu não morria, não ia morrer. Eu sou eternamente vivo, eu sou imortal.
Edu, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
Ajuda muito a compreender a necessidade de a gente praticar o bem, porque somos eternos e do lado de lá a gente leva tudo o que fez daqui. Graças a Deus a gente está aprendendo.
Clarissa, como é que o Espiritismo pode ajudar você?
Nossa, ajudando a fazer com que a gente olhe para dentro de si mesmo e veja que nós somos os responsáveis por tudo o que nos acontece, né, Toribio?
Muito bem. Ângela, nós estamos efetivamente chegando no momento final do programa e a gente tem aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você hoje diria para o nosso ouvinte em relação ao tema de hoje, o Espiritismo e as outras religiões?
Até em homenagem à mensagem lida, né, o Natal.
Natal, né?
Que vai chegando... Né? Que Jesus possa chegar aos corações, confortar. Lembrar que Jesus também atravessou os problemas da vida, desencarnou numa cruz, mas voltou do túmulo para provar que a vida prossegue. A doutrina espírita ensina-nos da mesma maneira, a vida prossegue sempre.
Indicação de livro para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, algum livro para indicar?
O Consolador.
O Consolador, de quem é?
De Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Hélio, o curso básico do Espiritismo, para quem quiser começar a entender, entendendo o Espiritismo.
Que é o mesmo, né? É o mesmo, né? O nome dele atual é
entender. Para que você possa começar a compreender essas questões.
Melhor sobre a questão do Espiritismo, né? Muito bem.
E amanhã, visitar amanhã lá o semeador. Não esqueci que amanhã cedo,
às 10h30 da manhã.
10h30 da manhã. Chega às 10 horas, para tocar, para tomar um café, para ter um papinha, né? E vamos lá ouvir a Deolinda falar sobre o síndrome do rio vazio.
Quem ouve o nosso programa pensa que isso aqui é um programa gastronômico, né? Café da manhã, distribuição de chá.
Enquanto nós tivermos o corpo físico, vamos alimentá-lo, né?
9h55, nós estamos chegando no ponto final do nosso programa de hoje, estamos chegando aos momentos finais. Queria mandar um abração para você que ficou conosco até agora, nos ouviu desde o início. Lembrar que saiu aqui ganhadora do livro da segunda hora de hoje, Mariana da Mooca. Parabéns, Mariana, ganhou o livro da segunda hora. A Thelma ganhou da primeira. Vocês podem retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Amanhã, inclusive, a partir das 10h30 da manhã, com o tema Síndrome do Ninho Vazio. Hoje nós estivemos com o Ângelo Donizete Cerati aqui. Muito obrigado, Ângelo, pela sua vinda.
Obrigado a todos por nos ouvir pacientemente. Jesus abençoe a todos.
E semana que vem a Iris vai estar com a gente aqui, a Iris Maria Veiga, com o tema Orgulho e a Humildade. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Logo mais, 23h30, aqui na ABC, História de uma Mensagem, com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E você fica agora com um alegre programa do João Ferreira. Está ele por aqui, a Ideli Aguinaldo, para pilotar os microfones da ABC.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a PM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. PM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. PM Joias.
Natal na Rádio ABC, sempre ao seu lado.
No aniversário de 64 anos de Mauá, quem ganha o presente é o povo. Na segurança pública, a GCM recebeu 40 novos guardas, com coletes, armas e outros equipamentos para dar mais segurança e tranquilidade aos moradores da nossa cidade. Mauá tem agora um novo banco de alimentos, com padaria artesanal para a produção de pães às famílias. No Jardim Zaira, tivemos a inauguração do novo CRAS. Atendimento mais humanizado a pessoas de baixa renda. Para garantir um Natal feliz, o Fundo Social arrecadou 5 mil cestas básicas para quem realmente necessita, dando carinho e esperança às famílias mais humildes. Parabéns, Mauá! 64 anos construídos por um povo valente e trabalhador.
A Rádio ABC e a Pincéis Roma vão te presentear neste Natal. Mande um WhatsApp para 11 947709102, dizendo: quem tem boca, pede Roma. E você poderá ganhar uma Smart TV 32 polegadas, prêmios em dinheiro no valor de R$400 e mais dois violões autografados pelo cantor e compositor Demetrios. Entre no site www.pincéisroma.com.br e conheça todos os produtos. São mais de 400 itens. Os dois sorteios serão feitos no programa A Tarde é Nossa com Milton Grenze.
sábado, dia 22, da 1 às 3 da tarde. Pincéis Roma e Rádio ABC, juntos, premiando você.
As eleições só foram possíveis graças a Roberta, ao Paulo, ao Antônio, à Ana, ao Heitor e aos outros mais de 2 milhões e meio de pessoas entre parceiros e mesários que ajudaram você a votar com tranquilidade, agilidade e segurança. Foram o envolvimento e a organização de diversos participantes da sociedade que fizeram o exercício da democracia ocorrer perfeitamente. Por isso, em nome de todos os 208 milhões de brasileiros, nós, da Justiça Eleitoral, temos apenas uma palavra a dizer. Obrigado. Justiça Eleitoral.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC. facebook.com/radioabc1570 E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC.
ZYD.